digamos, um processo muito acelerado na desalfandegação das mercadorias. Ainda na direção do plano de finanças, há uma direção de tecnologia de informação dentro do Ministério do Plano de Finanças. Essa direção, também com alguma colaboração de NIC, implementou um sistema que nós chamamos de SAF, ou seja, Sistema Administrativo e Financeiro do Estado, um sistema concebido para a elaboração e gestão do Orçamento Geral do Estado. Esse sistema ajuda na preparação do orçamento e também na execução do próprio orçamento. No mesmo Ministério, temos também o Sistema dos Impostos, é um sistema concebido para cadastro de contribuintes, cobrança passiva de dívida do Estado, etc. No Ministério dos Negócios Estrangeiros, também temos implementado um sistema de gestão de ajuda externa. Como puderam perceber, muitos sistemas foram construídos, foram desenvolvidos de forma isolada nos seus respectivos ministérios, de acordo com a necessidade que o próprio Ministério precisava para suprir as suas necessidades do dia a dia, tecnologicamente falando. E neste processo todo nós temos um constrangimento, ou seja, nós temos um processo que nós achamos muito complicado, que é a falta de legislação no âmbito da tecnologia da informação. Daí que nós temos em curso alguns processos no âmbito da legislação. Nós estamos em vias de introduzir na Assembleia a Lei de Comércio Eletrónico, já se lançou um concurso para a implementação da mesma lei, a Lei de Proteção de Dados, já temos uma proposta, está-se a trabalhar bastante nessa proposta, e a própria Lei de Software. Em andamento, nós temos o projeto SP em Rede, que nós entendemos que é a interligação de São Tomé e Príncipe, apenas numa rede, ou seja, seria suprimir essa comunicação isolada entre vários ministérios e ter São Tomé e Príncipe interligado apenas numa rede, e para isso, com apoio de Taiwan, ajudou-nos na construção do Master Plan, que nós já temos o draft final do Master Plan. Nós temos também já elaborada uma estratégia de desenvolvimento das tecnologias de informação. Nós, como dependemos muito da ajuda dos parceiros, nós estamos nesta fase de analisar diversas propostas que nós temos na base, vendo uma estratégia definida de tecnologia de informação em São Tomé e Príncipe. Também, nesta altura, em andamento, mas para ser concluído já no próximo ano, nós temos o projeto CAP2. O que é isso, CAP2? CAP2 é que São Tomé neste ano foi, ou seja, faz parte da comunicação de fibra ótica cabo submarino. A nossa internet hoje, felizmente, já é na base do cabo submarino. E o Banco Mundial exigiu que o financiamento disponibilizado para a implementação do cabo submarino era necessário integrar também uma verba para a implementação de tecnologia de informação. Daí que nós retiramos nessa rúbrica uma verba para implementação de acesso de internet nas instituições educacionais. Neste caso, estaríamos a apoiar escolas secundárias, escolas universitárias, outras instituições, como o caso de escola de professores e escola de quadros de saúde. Temos um outro projeto que é o Governo São Tomé e Príncipe, já temos o relatório final. Esse projeto é financiado com o valor obtido na venda da licença para a segunda operadora na área de telecomunicações, só para dizer que a Unitel, digamos que já é uma realidade em São Tomé, vão começar a atividade no próximo ano, já não temos mais uma companhia. Ironicamente, algumas pessoas já nos trataram de país do mundo, uma companhia, um cinema e etc. Já estamos a evoluir bastante. Neste âmbito, a Unitel já entra, já vamos sair da lista dos países que têm apenas uma companhia de telecomunicações. Com a verba que nós vamos obter da venda de licença para a Unitel, nós vamos fazer o quê? Vamos implementar naquilo que nós chamamos de telecentros comunitários. Nós, a nível da educação, também com esta verba, vamos fazer o quê? Vamos implementar computadores para cada aluno. Nesta altura fizemos um projeto que contempla cerca de 20 mil alunos com um tablet na sua escola. Esse tablet entendemos que, além de servir para o aluno e pelo obter o conteúdo escolar a partir desta ferramenta, poderá ajudar também os seus familiares. Aí estaríamos outra vez a falar do processo de inclusão digital, ou seja, queremos diminuir consideravelmente aquilo que nós chamamos de alfabetização tecnológica no cidadão.